Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor.
Muito
obrigado, Pai, porque Tu és Deus vivo, Senhor.
Amém.
Queremos, Pai, trazer, Pai, a vida, Pai, do Moacir, Senhor.
Amém.
Jesus, a palavra, Pai, que vem de Ti, Senhor Jesus. Dá, Pai, toda a Tua unção, toda a Tua graça, Senhor. Toca nos nossos corações, Pai. Queremos, Pai, estar, Senhor, abertos para ouvir toda a Tua palavra e praticar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.
Amém. Aleluia. Fazia já algum tempo que eu não encontrava vocês neste encontro de sábado. Mas que bom que nós também nos encontramos no domingo. Aleluia. Vocês estão com paciência para ler as Escrituras hoje ou não?
Sim.
Amém. Que bom que estão assim. Essa é a nossa condição normal. Se pudesse colocar algum título na palavra que vamos examinar hoje, eu diria que são aspectos práticos na vida de um filho de Deus. Há anos atrás, uns 3 anos atrás, quando eu recebi do Senhor aquela palavra sobre o bem-nascido, depois disso eu escrevi mais estes itens. E lembro de já ter trazido alguns deles no domingo, já há muito tempo, acho que já tem aí uns 2 anos. Hoje, quando eu estava perguntando ao Senhor sobre o que falar aqui, o Senhor me fez ver de novo esse material. Então, creio que hoje, com mais tempo, com mais cuidado, podemos examinar melhor. Vamos abrir a primeira, o texto é Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é um dos textos assim, chaves ou básicos, obrigado, varão, para nossa compreensão do propósito eterno de Deus. Ele faz parte do nosso livreto número 2 e ele, graças a Deus, faz parte também da nossa vida. Aos que de antemão conheceu, bem, todos nós fomos conhecidos por Deus desde muito antes, né? Antes do antes, nós já éramos conhecidos e também já estávamos com algo bem definido por Deus para nossas vidas. Ainda nós mesmos não havíamos decidido se participaríamos desse propósito. No entanto, Deus já tinha decidido que esse era o propósito para o qual havia nos criado. Sermos semelhantes a Jesus. Tudo isso é do conhecimento de vocês, mas hoje nós vamos entrar em alguns aspectos assim bem práticos da nossa vida, e eu não vou falar muito não, nós vamos ler textos que vão nos ajudar a compreender, fazer um checklist, né? Nossa andar com o Senhor. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos nós que permanecemos aqui, cremos firmemente no nome do Senhor. Então, antes de olharmos alguns aspectos, nós também precisamos entender que quando nós cremos no Senhor Jesus, todos nós, sem exceção, recebemos poder de Deus para sermos transformados à imagem de Jesus. E aí? Amém? Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do que é receber poder de Deus para ser transformados à imagem de Jesus? O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele mesmo, com o mesmo poder que tirou o Senhor da sepultura, com esse mesmo poder, Ele nos leva a praticarmos a sua vontade. Em Gálatas, capítulo 3, no versículo 26, um texto que falamos muito no batismo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos vocês aqui já estão batizados? Todos? É lei. Vocês precisam saber que receberam poder de Deus para serem feitos filhos de Deus e foram completamente revestidos pela presença, pelo poder do Filho de Deus. Amém? Isso não é conhecimento. Isso é uma realidade tremenda. Uma realidade com a qual eu me alegro todos os dias. Conversando outro dia com um irmão, falando sobre os espinhos na carne, eu disse para ele: olha, o maior espinho na carne é ela mesmo. Ela é que é um tremendo de um espinho. E eu e vocês e nós todos recebemos poder de Deus para vivermos a vida do Filho de Deus. Agora, vamos olhando alguns dos aspectos. E o primeiro deles, para vocês entenderem como, por que que todo esse poder e toda essa presença está em nós, olhem como é que nós nascemos em Cristo Jesus. Tiago 1,18. Antes de Tiago 1,18, só por não ficar dúvidas, Efésios 2,1. Depois do Tiago 1,18, mas Efésios 2,1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos, este aqui é um ponto decisivo para o nosso crescimento. Não é um ponto decisivo para nós nos entregarmos para Jesus, porque sempre pensamos: bom, se eu estou morto, então eu preciso de Cristo para receber a vida. É isso aí. Mas nós precisamos compreender isto para entendermos que nós estávamos mortos quando vivíamos da maneira que vivíamos, e assim Ele nos deu vida. E hoje temos a vida de Cristo em nós. Nada a ver com aquela que tínhamos antes, porque segundo a Bíblia não existia vida antes. Amém? Estávamos como mesmo? Mortos. Eu já disse isso para algumas pessoas. Acho que disse na hora errada, da maneira errada, porque quase me agrediram. Mas a verdade é esta: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora vamos ver como nascem os filhos, em Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quem foi que quis mesmo? Foi nós ou foi Ele? Hein, queridos? Hein? Claro que foi ele. Jesus disse assim, ó, não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros. O que nos gerou como um filho de Deus foi a ação da palavra e do Espírito de Deus em nós. Guardem isto, porque vocês já sabem disso, mas isto precisa estar no nosso dia a dia. Esta semana eu estava ministrando com uma pessoa e ela estava argumentando, ou ela estava colocando alguns aspectos da sua vida, e parecia que toda a sua integridade de vida com Deus é que aquilo no que ela se apegava. E eu mostrei a ela um texto, que não preciso mostrar aqui hoje, um texto em que Deus repreende, dizendo, não é o teu temor de Deus aquilo em que tu confias? Olha, a Bíblia toda fala que precisamos ter temor do Senhor. Mas Deus estava falando para alguém que em vez de confiar no Senhor, confiava nas suas obras, ou seja, na atitude do seu coração. E por que estou dizendo isso? Porque nós nascemos e fomos gerados pela palavra. Ah, mas eu experimentei um arrependimento, eu mudei de atitude. Tudo isso é verdade. Mas porque Ele se revelou a nós. Sabe por que nós experimentamos o arrependimento, queridos? Nós aqui que já experimentamos? Porque tivemos uma visão muito clara da pessoa e da obra de Jesus. Ninguém pode se arrepender se não tiver um entendimento claro de quem é Jesus. Porque é pela palavra dele que somos gerados. Nascemos pela palavra de Cristo. Segundo o seu querer. João 3, de 1 a 7. Eu vou mais rápido porque tem muitas coisas aqui. Então pode ser que vocês cansem. João 3, de 1 a 7 é toda uma descrição da conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E Jesus fala, eu vou pulando aqui os textos, vamos direto para o versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse texto, então, em acordo com o texto de Efésios 2:1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A presença do Senhor Jesus e da sua palavra, do seu Espírito, é que nos convenceu de que era hora de mudarmos de atitude para com Deus. E desde que tomamos essa decisão, ele então permanece em nós. Ele nos gerou e ele tem nos mantido nele. Atos 26, 18. Aqui o Senhor Jesus definindo a forma como Paulo, o apóstolo, deveria conduzir seu ministério e definindo também como é que cada um de nós deve conduzir o seu próprio ministério. No versículo 17, diz, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos. Abrir os olhos. Estão cegos. E os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Notem que nós fomos gerados pela palavra de Deus, por obra do seu Espírito, e imediatamente vem a intenção de Deus com a vida de cada um de nós. A intenção do coração. Eu quero desafiar vocês a fazer algo que eu tenho feito há anos. Eu leio os textos e depois eu vou ler outros e outros e outros e outros para descobrir não só o que está escrito, mas a intenção do coração de Deus. Porque aí nós saímos da letra e vamos para a graça, para o óleo, para a revelação da pessoa de Jesus. E a intenção de Deus em nos gerar para Ele, a intenção de ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus, começa a se manifestar agora quando Ele dá ordens aos seus ministros para abrirem os olhos dos cegos, para converterem das trevas para a luz. Assim nascemos, e assim temos que permanecer até o fim. Da maneira que nascemos, nós temos que permanecer até o fim, crescendo em Cristo Jesus. Agora que já nascemos, eu sempre digo, depois que nasce dá uma fome, né? Vamos ver do que a palavra de Deus diz, do que é que temos que nos alimentar como filhos de Deus. E podem ficar tranquilos, porque eu não vou ir pelo caminho que outros já foram na minha frente, e eu não irei após eles, falando que vocês não podem comer isto, mas podem comer aquilo, e para. Não. Vamos ver do que comemos em cada fase da nossa vida com Cristo. 1 Pedro 2:2. Desejai. Quem já viu uma criança aqui no hospital, recém-nascida, com a mamãe lá? Já viram? Vocês já viram quando ela descobre o peito da mãe e que ela percebe que dali sai comida? Vocês já viram como ela fica? Acontece isto que está nesse versículo. Ela deseja ardentemente encher a sua barriguinha. Depois dá aquele suspiro, né? E dorme. Pedro está falando para aqueles que nasceram, gerados pela palavra de Cristo, que é para desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele, por esse leite, você já dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. O mesmo Pedro fala da obediência à verdade para a salvação da nossa alma. Agora, o que seria esse leite espiritual entre nós aqui? Esse genuíno. É esse ensino que temos trazido para vocês todos e para nós também foi trazido quando chegamos em Cristo. E às vezes eu percebo que os nenezinhos em Cristo estão querendo comer comida de adulto. Às vezes a gente diz assim, senta aí que eu quero olhar contigo o nosso material número 1. É um filé mignon. Vida e obra de Jesus. Vocês têm ideia do que é vida e obra de Jesus? Eu estou buscando o Senhor para preparar uma palavra sobre as 8 verdades. Ela não precisa preparar, mas já está no livreto. Eu sei que está lá. Mas eu sou um dos mais maravilhados que eu conheço com estas 8 verdades. Genuíno leite espiritual. Glória a Deus. Quantas vezes eu andando de carro, eu vou dizendo, no princípio é o Verbo, Ele está com Deus. Quantas vezes, nenezinho na fé, Satanás vem com violência, ele ataca os nenezinhos, né? Eu digo, Satanás, já que está me atacando, escuta, no princípio era o Verbo, escuta aí, confere e vê se eu memorizei direitinho. O No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Deixa eu te contar uma novidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu vi a sua glória. Que leitinho, meu Deus do céu. A vontade de tomar leite o resto da vida. E eu recomendo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Hoje nós temos na internet tanta palavra pronta. Não existia no passado, mas hoje existe. Hoje tu clica, tem lá 300 estudos bíblicos, de primeira, gente de todos os tempos na história da igreja, e coisa de primeiríssima. E aí nós invadimos aquilo lá e ficamos, que maravilha, agora eu sei tudo. Não queima as fases de crescimento. Isso dizem os psicólogos aí fora, né? Se tem algum psicólogo aqui, já deve ter falado isso, né? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. O Senhor não quer nos amadurecer como fazem os pessoal de supermercado fazem com as bananas, né? Que enrola toda ela para que ela amadureça da noite para o dia. Ou botam em alguns lugares, algumas câmaras especiais, que a banana entra verde de noite e sai amarelinha de manhã. Não é assim que Ele quer fazer conosco. Porque Ele não quer que nós, em cada fase do nosso crescimento, a gente tenha mais conhecimento de muitas coisas. Ele quer isto, mas Ele quer filhos bem nutridos, bem alimentados. 1 Timóteo 4,6. Eu recomendo a vocês que se apliquem no ensino que estão recebendo de seus discipuladores e permaneçam ali e procurem extrair dali o que tem do Espírito Santo ali. Eu comparando com alguns de vocês aí, já sou muito mais velho na fé daqueles que estão nascendo hoje. E eu quero dizer para vocês que eu sou um apaixonado por aquele livretinho número 1. Eu já botei o diabo a correr tantas vezes com aquele livretinho, não dando nele com o livreto, mas com aquelas verdades ali. Uma vez Satanás disse assim para mim, me mostrou um pecado terrível, e disse assim para mim, agora é a hora, eu sei que tu gosta. Aí eu disse assim para ele, Satanás, o Moacir gostava. Mas deixa eu te ler um texto aqui. Pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Está mal o teu caso, eu disse para ele. Livreto 1, 1 Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Para vocês que estão começando a ministrar com outros, aqui está o recado para quem quer começar seu ministério firme aí, ganhando os outros. Te alimenta com as palavras da fé. Paulo diz para a igreja em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, habite ricamente em vós, palavra de Cristo. Alimentado com as palavras da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando fala de palavra da fé e de boa doutrina, está falando só de uma palavra, a palavra de Cristo. Aqui está falando da continuidade da nossa vida. Nós precisamos comer diariamente, e nós fazemos isso, né? diariamente, enchendo nossa mente, nosso coração com a palavra de Cristo. Ficamos bem nutridos, cumprimos a palavra de Paulo, que é para estarmos íntegros, irrepreensíveis, vosso espírito, alma e corpo. O corpo nós não descuidamos, a alma também não descuidamos, mas nós temos que dar comidinha para o nosso espírito. Ele é que tem que estar forte. Quanto mais forte ele está, mais firme para governar os outros dois. A palavra de Deus nunca pode se afastar da vida de nenhum de nós, nem dos jovens que estão aqui, nem dos mais velhos, de ninguém. Ela precisa realmente ser saboreada como uma comida quentinha. Hoje ao meio-dia, quando o Edô colocou a mesa para nós lá, eu e o Daniel quase que numa só voz dissemos assim para ela: tua comida é a melhor comida que existe. Ela ficou nos olhando. É coisa muito boa uma comida quentinha, ainda mais quando é Edô Luiz que faz. Agora, aquela comida só dá para o corpo. Nós precisamos alimentar todo o nosso ser. Então não podemos descuidar. Todo o alimento está aqui na sua palavra. E não comecem a comprar bíblias complicadas. Ah, eu vou me alimentar mesmo. Compra uma bíblia de estudo que é um negócio desse tamanho, né? Eu não estou aqui contra as bíblias de estudo, eu devo ter umas 6 ou 7 lá em casa. Mas não é essa a questão. A questão é que o que nos alimenta mesmo não são os estudos. É a palavra que nos alimenta. Ela é que é a verdade. Então dela nós podemos ir para cá e para lá, cá e para lá, não tem problema nenhum. Eu só digo isso porque às vezes a gente está lendo o texto e Deus está falando conosco naquele texto e nós interrompemos a refeição, literalmente, paramos de comer para ir atender o telefone. Sabe como é que é isso? Nós paramos de comer da palavra e vamos lá embaixo dar uma olhadinha no comentário. E aí ficamos lá e nos deleitando no comentário. Meu Deus, quanta revelação! Aí voltamos para lá de novo. E aí voltamos no texto de novo. O Espírito já não pôde falar o que ia falar lá em cima. Entendeu? Então, quando nós sentamos para fazer um estudo da palavra, é a hora boa, assim, de pegar a Bíblia de estudo e tudo isso aí e fazer um estudo. Recomendo que façam. Estudem a palavra. Vão atrás de tudo. Grego, hebraico, tudo. Mas, antes, leiam a palavra. Assim, purinha como está. Leiam. Leiam a palavra. Amém? João 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Nós precisamos diariamente dele, dele, dele. Uma das coisas que mais me deixa feliz na minha vida é que eu direcionei toda a minha vida há anos e anos atrás para seguir uma pessoa. Coisa boa. Coisa boa que nós não direcionamos nossa vida para seguir uma religião. Né? Ah, coisa boa. Saímos disso. Agora, nossa vida toda é para seguir uma pessoa. Uma pessoa amada. Uma pérola de grande valor. Eu quero ele todos os dias, quero receber dele, quero ouvi-lo, quero que ele fale comigo, quero estar com meu ouvido atento. Essa é a nossa vida, queridos. E por fim, Apocalipse 2:7, não por fim da palavra, está por fim desse ponto aqui. Quem tem, Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembram que o anjo foi colocado na entrada do jardim para que Adão e Eva não tocassem naquela árvore? Lembram? Lembram? Foram expulsos, não é do jardim que eles foram expulsos da presença de Deus. E não puderam chegar naquela árvore. Agora o Senhor está dizendo para nós, vocês vão comer dela. Ela é Jesus. Quando chegarmos na glória, diz aqui que é um vencedor. Amém? Comeram bem? Vão comer bem. Mais um aspecto da nossa vida prática. O que falam os filhos de Deus? Você sabe que os filhos de Deus falam muito. As filhas de Deus falam muito também, né? Mas os filhos de Deus também falam. Vamos ver o que devem falar. Efésios 5,19. Falando entre vós, com salmos. O que é falar com salmos? Tem 150 na Bíblia, capítulos, para vocês escolherem o que querem dizer por mão. Se tiver mais do que aquilo ali, o Espírito Santo manifesta outros tantos na vida de cada um. Salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. E olha só no versículo seguinte, dando sempre graças por tudo. Interessante que quando Jesus fala do tempo do fim, a hora difícil, ele diz vigiando com o quê? Vigiando com ações de graças. Até na hora do aperto, falem assim. Ações de graças. Logo que descobri isso, digo, meu Deus, ele está mandando vigiar. Sabe o que é vigiar? É o cara cuidando todos os cantos da rua. E cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O mesmo capítulo de Efésios 4, versículo, no mesmo livro, no capítulo 4, no versículo 29. Estamos falando do dia a dia de um filho de Deus. Como nasceu, como vai comer e como vai falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Querem que eu defina para vocês o que é uma palavra torpe? Eu vou definir de uma maneira prática e simples, porque nós poderíamos dizer o que é torpe no dicionário, mas não ajuda muito vocês. Aqui diz assim, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, toda palavra que não edifica é torpe. Não fica melhor assim? Não? Se ele está recomendando que é para falar unicamente o que for bom para edificação, e antes ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, então aquilo que não edifica é torpe. Aquilo que não contribui para que o teu irmão, tua irmã, ou qualquer uma pessoa, inclusive o patrão, o professor, o colega de trabalho, o colega de aula, ele possa ouvir dos teus lábios salmos, hinos, palavras que edificam, que fortalecem, que o conduzem a Cristo. Não os A palavra que faz ele correr de Jesus. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui está falando de entristecer o Espírito, logo depois que ele fala de palavras que não edificam. Versículo 31, longe de vós toda amargura. Ah, mas amargura não é palavra. Vocês já viram uma pessoa amargurada quieta? Ela fica quieta enquanto lhe convém. Mas daqui a pouco alguém chega na intimidade dela e ela já deixa mais um amargurado. Frutifica mais do que ganhar perdido, né?
Aleluia.
Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Tudo isso está lá nas palavras, as palavras, as palavras. Às vezes nós podemos ser maliciosos, intencionalmente maliciosos. E quando confrontados com o que dizemos, a gente diz assim: olha, o problema está contigo, não está comigo. Se tu entendeu assim, o problema é teu. Tá bom. Tá bom. Mas é bom saber com que intenção falamos. Vamos parar por aqui no falar, porque tem uma noite só para falar, né? Vamos falar aqui do o que devem ouvir. Agora sim. Romanos 10, 17. Que devem ouvir os filhos de Deus. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Uma outra versão diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação. A pregação da palavra de Cristo. Vocês lembram daquele texto que lemos agora há pouco de 1 Timóteo 4,6, quando Paulo está falando por Timóteo como ser um bom ministro de Deus, alimentado com as palavras de quê? De fé. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Agora aqui está dizendo que esta fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Às vezes quando sou perguntado assim sobre o que devo ouvir? O que devemos ouvir? E nós ouvimos tanta coisa durante o dia, né? Que não edifica e não temos como escapar destas coisas, elas fazem parte do ir e vir, né? Vai a banco, vai aqui, vai ali e está sempre ouvindo bobagem. Mas não é disso que o Senhor está falando, senão nós teríamos que sair do mundo. Ele está falando daquilo que intencionalmente buscamos ouvir. Aí vem toda aquela discussão que vocês aqui já foram ministrados N vezes, os jovens principalmente, sobre músicas, que tipo de música, que tipo de, né? Tudo mais aí. Tá, 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 tá. E cada um tem um argumento. Queridos, se vocês querem ser bons filhos, alimentados com a palavra da fé, a única palavra que gera fé em nós é a palavra de Cristo. A única. Esses dias não. N vezes eu tenho sentado na frente de pessoas de toda esta congregação e de outras cidades e começo a ministrar sobre um problema e digo o que Jesus diz e a pessoa diz assim: não, tudo bem, eu conheço o texto, mas tu precisa me ouvir nisto, olha. O texto, o que Jesus diz, não é suficiente. Sabe por quê? Porque não há mais fé para crer no que o Senhor diz. Isso para mim significa que a pessoa tem se alimentado muito pouco da palavra de Cristo. E muito dos conselhos que estão espalhados por aí. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, a água fresquinha. Dará seu fruto no tempo certo, muito fruto. Precisamos ouvir bem. Ouvir a palavra de Cristo. Ah, mas eu ouço isso ou aquilo e não me faz mal nenhum. Eu gosto tanto. Eu sei o que, que a gente gosta tanto, né? Às vezes eu entro num táxi e está dando aquelas músicas que eu escutava quando era menino lá em Uruguaiana, sabe? Aquelas rancheiras assim, o cara puxando a gaita, né? Toda aquela melodia que eu me criei com aquilo ali. Aí vocês acham que meu ouvidinho aqui não gosta? Ele gosta. Mas eu não me deleito com aquilo, porque... Ah, mas aquilo assim não... Entra, não traz fé nenhuma, porque fé é só a palavra de Cristo. Então... Para fé não ajuda nada. Ah, mas tá bom. Aí nós, discípulos, usamos uma linguagem que o mundo usa. É. Se bem não faz, mal também não. E... Só que nesse caso, não. É, faz mal. Porque não entra com fé nenhuma, mas sai com a fé que estava lá dentro. Esse é que é o problema. As músicas geram um monte de emoções em nós. E as emoções inibem, ofuscam a palavra de Cristo. Então nós precisamos ter cuidado com o que ouvimos. Colossenses eu já li, 3:16 já falei para vocês. Vamos parar por aqui no ouvir. Há muitos textos agora aqui, e eu vou ter que deixar alguns de lado, mas... Como devemos viver, como devem viver os filhos de Deus? E o primeiro, o mais light, né? Marcos 8:34, livreto 1. A vida, a obra e a ordem de Jesus. Marcos 8:34. Então, convocando a multidão... Interessante ele convocar a multidão, porque a multidão não era convertida. Mas ele já estava evangelizando com esse versículo. Convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Vocês já estão bem instruídos nisso aqui. Já sabem de cor. Agora eu estava escutando um CD da... Esse CD que foi gravado aqui em Porto Alegre do pessoal lá da Lagoinha. E tem uma música que é esse texto aqui. É esse texto. Se alguém quer vir após mim, si mesmo se negue. Gostei muito que a irmã Lagoinha lá gravou isso, né? Segunda Coríntios 5, nós vamos ler juntos, o 14, não vamos ler juntos, eu leio e vocês acompanham. O que eu queria dizer, na verdade, é que nós vamos ler juntos dois textos que estão separados, 5, 14, 15 e o 17, juntos, vocês vão ver como fecha bem. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não é para viver para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora vai viver daquele jeito que está no versículo 15. As coisas antigas... já passaram. Quais são as coisas antigas? Eu vivia para mim mesmo. O que tem de mais antigo na minha vida é que eu vivi... Olha, se tem coisa antiga na minha vida, é que eu sempre fiz a minha vontade. E nunca descuidei disso. Agora, o Senhor diz que as coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Não vivo mais para mim, mas para aquele que morreu por mim e ressuscitou. Esse é o viver dos discípulos. Tem outros textos que eu não posso ler agora aqui. Se alguém quiser esse material aqui, é só me dar os endereços eletrônicos aí, que hoje mesmo eu já mando. 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A coisa mais comum de ouvir de alguém que ama o mundo. Mas eu até fico às vezes meio indelicado, porque eu dou um sorriso quando a pessoa está falando e ela toma como zombaria, né? Como ironia, um sorriso irônico. Porque costumo dizer, eu vou ministrar com alguém que está seduzido pelo mundo. E diz assim para mim, esta semana ainda alguém me falou isso. Eu não vejo assim como tu vê. Eu tenho orado a Deus. Deus tem se manifestado na minha vida. Nós estamos em perfeita comunhão. Aí eu sou obrigado a dar um sorrisinho. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a cobiça, vamos mudar a palavrinha aqui para ficar mais fácil, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Ora, queridos, o mundo passa e a sua cobiça também. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece, ó, eternamente. Efésios 4:20. Mas para ficar melhorzinho, vamos ler do 17 em diante. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Não esqueçam que o ponto que estamos vendo é como vivem os filhos de Deus. Não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. O que pensa, faz. Obscurecidos de entendimento. E olha o detalhe, alheios à vida de Deus. Por que que são alheios à vida de Deus? Por causa da ignorância que vivem e por causa da dureza do coração. Não é só por ignorância. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele, em Cristo, fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Vocês já me ouviram falar tantas vezes aqui, eu quero dizer para vocês. Toda vez que alguém vem com uma doutrina e eu converso com gente que tem mil doutrinas... Ah, mas é a verdade, é a verdade, é a verdade, é a verdade, é a verdade. A verdade para mim tem que estar em Jesus. Se é verdade nele, é verdade. Porque ele é que é a verdade. Só existe uma verdade no planeta, uma única verdade no planeta. Jesus. No sentido, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Eu oro, queridos, para que vocês desejem isso, ardentemente. Há outros, muitos textos, né? precisamos ter a mente renovada. Isso está em Romanos 12, 1, 2. Vocês já conhecem bem esse texto. Falei agora aqui de 2 Coríntios 5, 14, 15 e 17. Tem que haver uma mudança de governo em nossa vida. Não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é uma mudança radical de governo. Isso é que estabelece que somos nova criatura. O que o Senhor quer é que os seus discípulos estejam cheios de obediência no seu viver diário. Essa foi a atitude de Jesus. E nem por isso foi pesada. Ah, mas obedecer é um negócio complicado. Sabe por que é complicado obedecer? Porque quando Jesus nos chama para aprender uma coisinha só dele, ele diz assim, ó, vinde e aprendei de mim. Duas coisinhas. Quais são? Hein? Manso e humilde. Aprendeu isso? Obedece direto. Quando nós não obedecemos, nós costumamos dizer assim, ah, mas eu não obedeci porque eu não tenho revelação. Quando eu tiver revelação, eu vou obedecer. Em João 7,17, eu não posso agora abrir lá, mas está lá. Está lá, mesmo que não abra agora, vai estar lá. Jesus tem um texto que Jesus mostra claramente que primeiro a obediência, depois a revelação. Primeiro eu creio no que ele diz e faço, depois ele me mostra por quê. Se ele tem que me mostrar por quê antes, aí eu é que estou no governo. Tá bom, me mostra aí, vamos ver se tu tem razão. Não, acho que tu não tem razão, Jesus. Olha só como é que está vivendo o mundo hoje. Se eu fizer o que tu diz, primeiro a obediência, depois a revelação. Temos que viver assim. Viver assim. Viver em amor uns com os outros. Vocês também já sabem bem disso. Só que tudo isso é uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Se essa vida é uma vida de obediência, então ama os irmãos. Não fala mal dos irmãos, nem dos pastores. Tá? É de ninguém. De ninguém. Olha, guardem bem isso aqui. Ó. Não podemos esquecer que quem rejeita deliberadamente a palavra de Deus na sua vida, não só está em rebeldia, porque rejeitou deliberadamente a palavra de Deus. Não só está em rebeldia contra Deus, como não é firme o seu coração. E nem autêntico o seu amor com o Pai e com o Filho. A rebeldia não só despreza Deus, como nos torna idólatras. Todo rebelde é idólatra. Aonde diz isso, né? Bom, aonde diz isso? Se eu discuto com Deus para ver quem tem razão, quem é meu Deus? Como pode o barro discutir com o oleiro, né? Por que me fizeste assim? Lá no jardim, Satanás disse assim para Eva, nada disso, tu não vai morrer coisa nenhuma, é que Deus sabe que se tu comer, tu vai ser como ele. Até hoje a intenção é essa, é sentar diante do Senhor e dizer para ele, não, mas não pode ser assim. Essa semana o Daniel ouviu de um colega de trabalho que a Bíblia já foi escrita tanto, ele até errou, né? Porque ele botou 2000 anos, mas tem coisa bem mais antiga aqui, né? E como foi escrita já há tanto tempo, que agora seria uma boa hora de dar uma atualizada nesse texto, e, enfim, fazer algumas correções. Uma palavra normal na boca de alguém que não conhece a Deus, não nos surpreende isto. Mas o problema é que quando nós argumentamos com Deus, não usamos essa linguagem, mas argumentamos quase como essa linguagem, quase como, quase como. Amém. 1 Samuel 15, 22. Querem dar uma lidinha aí para ver a idolatria? Só para não ficar sem um texto, né? Porque senão daqui a pouco alguém pode ter dificuldade aí. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Um rebelde e um feiticeiro não tem diferença nenhuma. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, traduzindo para uma linguagem mais gaudéria nossa aqui, a teimosia é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Agora vamos para o capítulo 61 do livro de Isaías. Porque agora eu quero falar de um outro aspecto da nossa vida, como discípulos. E esse aqui vocês vão ver. O que vestem os filhos de Deus? Hein? O que vestem os filhos de Deus? Roupa, claro. Todos vestem roupas. Há um tempo atrás eu estava falando com um pessoal, porque estava uma discussão aí sobre roupa, né? Roupa curta, roupa comprida, roupa, sei lá, né? Mais abertinha, mais fechadinha, barriguinha de fora. Eu nunca uso roupa com barriguinha de fora, porque não posso dizer exatamente barriguinha, né? É muita generosidade comigo aqui. Mas enfim, nós ficamos assim, sempre mexendo com esses detalhes. A palavra realmente fala que temos que nos vestir com decência e com santidade. Mas eu definitivamente não quero falar sobre roupa hoje. Pelo menos não essas. Isaías 61, versículo 10. Aleluia, eu gosto desse texto aqui. Vamos ler juntos esse aqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como noiva que se enfeita com suas joias. Sabe que, às vezes, quando nós colocamos uma roupinha nova, bem caprichadinha, só nós sabemos que é nova, mas não importa. Às vezes até tem um lugar vago no ônibus, assim, para sentar, mas não senta. Fica o mais gentil do ônibus, né? Não, por favor, senhor. Não, por favor, senhor. Não, não, por favor. Fica orando para que entre um velhinho para sentar ali. Porque quer ir de pé, agarrado no caninho lá, né? Oh. Todos estão olhando a roupa dele. Ninguém sabe que é nova. Mas ele sabe. E é isso que importa. Está feliz com a roupa nova. E o que o Senhor está dizendo para os seus filhos? É que antes vestíamos trapos de imundícia por causa de todo o nosso pecado, por causa de toda a nossa sujeira. Mas a sua vida entrou em nós, A sua vida resplandeceu em nós. E todas as pessoas com quem convivemos diariamente precisam ver em nós as vestes de salvação.
Oh, queridos,
todos precisam ver em nós. Que roupa usamos? Todos precisam ver que sobre nós está o manto de justiça do Senhor. Eu fui gerente financeiro de uma empresa grande, há anos atrás. Como diz o Yon, quando eu trabalhava. E eu sempre fui muito falante assim, né? Vocês já perceberam isso. E tinha toda uma ética, toda uma conduta lá, para, principalmente para alguém que tinha um cargo um pouquinho melhor, né? Porque não era grande coisa, mas... Então tinha que ter todo um... E eu sempre fui muito correto assim na minha conduta dentro da empresa, e ético, enfim, tudo mais. Mas o que eu não podia esconder era a salvação de Cristo dentro de mim. Então virem, dava um descuido assim, eu caía na realidade da natureza de Cristo em mim e já me regozijava. E os incrédulos viam isso. Viam isso. Viam isso. Foram 11, 12, sei lá mais quantas depois disso, pessoas que se converteram naquele empreguinho lá. Quando eu saía de manhã, que eu ia para aquele inferno na torre lá, eu dizia: Senhor, eu preciso dessa roupa de Isaías 61, 10. Preciso dessa roupa. Preciso sair daqui, Senhor, com as vestes de salvação, com o manto de justiça. Depois de botar esta roupa, queridos, nós saberemos escolher esta de pano. Porque se a roupa de pano que vamos colocar sobre o corpo for indecente, as vestes de salvação que estão em nós contrastam com ela. E nós naturalmente vamos dizer assim: ah, mas acho que eu não vou com essa roupa, não. Vou botar essa outra aqui. E esta outra, e essa outra. E vamos arrumando a roupa. Porque antes de tudo, colocamos a roupa de Jesus. O manto de justiça. Eu lembro num Natal, já devo ter contado para vocês, mas por favor, escutem de novo. Eu lembro numa véspera de Natal, 24 de dezembro. Até o início do mês eu era gerente financeiro. Na metade do mês eu fui destituído do meu cargo e passei a ser auxiliar de um novo gerente que foi contratado. E eu estava lá. E o cara me chama na sala dele na véspera do Natal e diz assim para mim: fecha a porta aí. Fechei a porta. Eu, todo submisso, né? Ele não entendia isso. No primeiro dia que ele assumiu, ele disse assim para mim: olha, eu sei que eu estou ocupando o teu lugar, então se tu não quer trabalhar comigo, já pede demissão agora. Então o cara é bem profissional assim, né? E eu disse para ele: não, eu não tenho por que pedir demissão. Se tu quer ouvir alguma coisa de mim, eu já vou te dizer logo. Eu vou me empenhar o máximo que eu puder para que tu dê certo. Aí o cara: ué, de que mundo é essa figura aí? Né? Mas, e fiz isso mesmo, mas no dia 24 de dezembro ele me chama e diz assim para mim: bom, ele usou um vocabulário morto, vocabulário de morto, e despejou assim, usando uma palavra um pouco mais adequada para o que ele falou, ele vomitou em cima de mim, né? E ele disse para mim assim: tu está botando fora todo o futuro da tua família, da tua casa, por causa dessa bobagem aí de religião? Será que tu não teve estudo suficiente para entender nessa tua cachola e já deu um outro nome para minha cachola? Pegou pesado. Eu acho que ele queria que eu pedisse demissão na véspera do Natal. Eu comecei a rir. E quanto mais ele falava, ele mais ria. Eu disse assim para ele no final da conversa: olha, eu só não vou te dar um beijo, que tu não vai entender. Mas que bênção que tu está me falando. Que bênção. A palavra de Deus diz uma coisa a respeito de tudo que tu está me dizendo. Regozijai-vos. Obrigado pelo teu presente de Natal. Eu estou saindo daqui abençoadíssimo. De fato estava. Passado uns meses, foi demitido ele. Por muitas coisas. Ah, voltei eu. A minha carteira de trabalho podia ter um interino permanente lá escrito. Eu era um interino permanente. Que alegria. Eu disse para ele assim: tudo que tu está vendo é o manto de justiça do meu Senhor. Imagina quando alguém vê isso, queridos. Um cara sujo como aquele conseguiu ver. Assim se vestem. Aleluia! Glória a Deus. Mateus 9:36. Agora nós vamos responder a pergunta: onde trabalham os filhos de Deus? Hein? Vocês querem levantar a mão e dizer, cada um vai me dizer um endereço ou o nome de uma empresa. Mas isso a gente até chama de trabalho secular. Esse não é o verdadeiro trabalho. Sabe que uma vez um irmão me disse uma coisa que foi muito importante e decisiva para mim a partir dali. Ele perguntou para mim assim: por que tu trabalha, Moacir? Aí eu disse assim: bem, eu trabalho porque eu tenho que sustentar minha casa. Como fica o texto que Deus sustenta os seus enquanto dormem? Eu disse: pois é, não entendo muito bem, mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, não vou ganhar. Ele disse: tu vai ganhar trabalhando, mas tu está lá por uma razão só: manifestar a glória de Deus. Esse é o motivo. Fazendo isso, o Senhor vai te capacitar para desempenhar o trabalho que eles te dão para fazer. E o Senhor te fará prosperar em todo o teu caminho, em todo o teu trabalho profissional. Porque a glória dele pode ser vista na tua vida. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, inclusive aquelas que trabalham conosco, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa oração continua. Continua. Abram, por favor, Lucas, capítulo 10, versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência. Esse é o mesmo texto de Mateus 9. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Roguem, roguem e roguem. E no versículo 3 já vem a resposta da oração. Que coisa rápida. Como é que começa? Hein? Quem? Quem ide? Os mesmos que estão orando e pedindo. Vocês são a resposta da oração. Vocês. Vocês. Mais um aspecto último, tá? Agora sim. Depois a gente pode ver outros, mas hoje esse é o último. É porque já são 9h22, gente. Todos os filhos de Deus, sem exceção, que andam, na verdade, são frutíferos. São frutíferos. Quando eu chegar em casa, dê uma lidinha no Salmo 1. Leio ele normal, depois leio ele de trás para diante. Porque lá diz assim: bem-aventurados, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele será como árvore, o quê? Frutífera. Quando ele não é como uma árvore frutífera, é muito simples. Um dos três pontos lá de cima está furado. Se os três estão bem, a Bíblia é que diz, vamos abrir lá, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, este homem de cima, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não tem furo aqui, não tem como errar. É tiro certinho. Se não anda no conselho dos ímpios, se não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores, está feito. Vocês creem que esse texto aqui é a palavra de Deus? É, então. Então está feito. São frutíferos. Os filhos de Deus são frutíferos. Teria alguns exemplos aqui, depois vocês pegam e... Agora nós vamos ler textos juntos. Cada um de vocês vai ler um em voz alta, vai se pôr de pé e vai ler bem alto. São outros textos na Escritura que falam especificamente de um filho de Deus. E usam expressões diferentes, são várias expressões que mostram o caráter de um filho de Deus, além destes que já vimos. Quem quer ler o primeiro? Vamos lá, rapidinho agora. Vamos lá, Demetrio, está eleito. Nem levantou a mão, né? 1 João 3, de 1 a 3. Aqui diz que grande amor tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A gente sempre pensa que chamado filho de Deus não é grande. Mas aqui diz aqui, grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados assim. Então aqui, filhos de Deus. Agora Mateus 5... Vamos lá, quem lê Mateus 5 aí, levanta rapidinho a mão aí. Vou deixar vocês lerem um pouco. Mas vocês são meio... 5,14. Viu só? Outra expressão para um filho de Deus. Vós sois a luz do mundo. Que bênção. Mateus 5,9. Outro de vocês. Pode ser as irmãs também, viu? Mateus 5,9. Os que já estão alfabetizados podem ler. Glória a Deus, agora tu vai ler o próximo. Já ficou. Olha aqui. Aqui os filhos de Deus são chamados de pacificadores. Por serem pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Mateus 13, o irmão aqui da frente. Mateus 13, 37. E o 38? Os filhos do reino são chamados de boa semente de Deus na terra. Oh, glória! O melhor texto ficou para ti, meu amado. Obrigado, viu? O joio é que são os filhos do maligno. Meu Deus do céu, cada vez que eu olho para vocês e penso que vocês são a boa semente que está espalhada na cidade de Porto Alegre, vocês imaginem que plantação, que fruto vai nascer aí. Aleluia! João 1,12, vocês já leram, não vamos ler de novo. É, a todos quantos o receberam, deu-lhes poder. Então, os filhos de Deus são os que creem. João 12,36. Outro irmão. Ou irmã. Vamos pegar uma irmã agora. Vamos lá, as irmãzinhas. Aí, esse tomado. Pode ler. 12,36. Aleluia. Filhos da luz. Tem até um livro aí, né? Mas nada a ver com o livro. Tudo a ver com Jesus. Filhos da luz. Efésios 5, o mesmo assunto. Efésios 5, 8. Quem vai ler? Isso. Tá bom. Pode ser tu mesmo. Olha só. Eu ia pedir para um dizer para o outro, mas daí demora muito. Eu vou dizer para todos vocês, outrora, em outro tempo, vocês eram trevas. Eu também. Agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Há outros tantos. Lá onde fala que a boa semente são os filhos de Deus, no versículo seguinte diz que os filhos de Deus são chamados de filhos do reino. A geração do reino de Deus. Então, queridos, percebam que ser filho de Deus é um negócio maravilhoso. É uma nova vida em Cristo Jesus. É uma nova atitude em Cristo. Nada a ver com o que era antes. Nada a ver. Impossível ser igual ao que era antes. Agora, Cristo é tudo em todos. E para encerrar, eu vou orar com vocês. Mas eu vou orar a palavra. Né? Daí a oração fica melhorzinha, né? Eu vou orar a palavra. Vocês ficam de pé, de biblinha na mão, Filipenses 1,9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Mais uma oração, agora peguei gosto de orar, né? Hebreus 13, versículo 20. É uma oração e uma bênção agora. Agora eu quero abençoar vocês, o rebanho do Senhor. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Vocês podem sentar, estão debaixo de bênção. Aleluia.